1 Samuel, capítulo 11. No capítulo 10, nós vimos como Saul foi reconhecido como rei. E no finalzinho do capítulo 10, fala, no versículo 26, fala: foi também Saul para sua casa em Gibeá, e foram com ele homens valentes, aqueles cujos corações Deus tocara. Deus deu para ele algumas pessoas, Deus tocou em alguns corações. Isso é muito importante. Jesus falou que os discípulos, foi o Pai que tinha dado a ele. Se nós realmente somos separados, se Deus nos chamou para fazer alguma coisa na obra de Deus, né? Às vezes as pessoas reclamam, ah, ninguém quer ajudar, ninguém se prontifica, mas se Deus nos deu um encargo, Ele vai nos dar as pessoas também, amém? Isso é muito importante, saber que quem nos dá as pessoas é Deus. Não somos nós que escolhemos pessoas afins, pessoas que a gente gosta, mas Deus dá pessoas para nos ajudar. Mas ao lado também das pessoas que Deus deu, também tinha os filhos de Belial, que também sempre vão estar presentes. Infelizmente, os filhos de Belial sempre estão por aí, e eles não reconheciam Saul, acha, quem que é esse homem aí? Ele vai reinar sobre nós, ele não é ninguém. Então sempre vai ter isso também. Então a gente pode esperar na obra de Deus, tudo que a gente vai fazer, Deus, se Deus realmente nos qualifica, nos chama, nos dá um encargo, Ele vai nos dar as pessoas certas para nos ajudar, Ele vai tocar nos corações, né? Isso é uma das provas que Deus nos chamou para fazer alguma coisa, que Ele vai nos dar pessoas qualificadas, pessoas tocadas por Ele para nos ajudar, mas também podemos esperar que sempre vai ter os filhos de Belial, as pessoas que não acreditam, que criticam, mas nessa hora, lembra, nesse começo de vida de Saul, nós podemos imitar, nós podemos tirar boas lições da vida de Saul. Aproveite que vai durar pouco, tá? Então, aqui no comecinho, capítulo 10, capítulo 11, tem coisas boas para nós aprendermos com Saul. Ele foi qualificado por Deus, Deus deu para ele qualificações sobrenaturais, então podemos aprender algumas coisas aqui. E uma das coisas está aqui no versículo 27, onde ele fala assim, que os filhos de Belial desprezaram, mas Saul se fez como surdo. Então isso é uma boa lição. O presidente Lula também poderia ter aprendido um pouco com Saul essa semana passada, né? Podia ter se feito de surdo, ele teria ganho mais, né? Então, uma boa lição para a liderança é a gente não dar importância para críticas, principalmente no reino de Deus. Escutem bem, no reino de Deus, o líder não é chamado para se defender. O líder não é chamado para se defender, isso não é a nossa função. Quando alguém fazia alguma coisa contra Moisés, Moisés caía de rosto em terra, e Deus que cuidava de defender a honra dele. Então, se você é chamado por Deus para fazer alguma coisa, deixe Deus te defender, amém? Isso é muito importante. Saul, no começo, olha que diferença, né? Só vamos pensar um pouquinho na frente. No começo, Saul nem ligou com os filhos de Belial. No final, né, do meio para o fim do reinado de Saul, Saul estava atacando alguém que nem estava contra Saul, que era Davi. Então, olha que diferença, um líder que está seguindo a orientação de Deus, ele não precisa nem ligar com a oposição. Depois, quando ele tem que se defender, ele foi perseguir aquele que era mais leal a Saul, né, que nem levantava a mão contra Saul, ele estava perseguindo, que era Davi. Então, essas coisas a gente vai aprendendo na vida de Saul. Algumas coisas positivas e outras negativas. Então, capítulo 11. Nós vamos descobrir, bom, logo vai aparecer, mas Saul, então, foi reconhecido como rei, Mas nós vamos ver nesse capítulo que ele continuou levando a vida normal. Isso também é uma coisa interessante. Né? Vocês vão ver nesse capítulo 11 que Saul não tinha palácio, não estava presidindo nada, ele continuou tocando a fazenda do pai dele como se nada tivesse mudado. É até interessante esse fato, nós vamos ver logo em seguida aqui no capítulo 11. Então subiu Naas, amonita, e sitiou a Jabes de Gileade. E disseram todos os homens de Jabes a Naas: faze aliança conosco e te serviremos. O que quer dizer isso? Bom, Jabes de Gileade, é sempre bom a gente ter um mapa, estar olhando, porque essas coisas são importantes para a gente entender o contexto. Jabes de Gileade é uma cidade do outro lado do Jordão. Lembra? Duas tribos e meia que não passaram o Jordão, ficaram com aquela herança, aquela terra boa para gado, né? Eles não quiseram passar o Jordão. Então é a parte que hoje, no mapa de hoje, chama Jordânia, né? Que é a parte do outro lado do Rio Jordão. Mas naquele tempo fazia parte, Deus tinha dado para aquelas duas tribos, né? Manassés e Rubem e Gade. Então essa cidade Jabes de Gileade era uma das cidades importantes, uma das cidades maiores daquela região do outro lado. Como ficava do outro lado do Rio Jordão, era até mais, toda aquela região era até mais vulnerável, vamos dizer assim. Israel, dentro do seu território, né, podia estar mais unido, mais protegido, e aquelas tribos do outro lado do Rio Jordão estavam mais expostos, né, mais vulneráveis a ataques. E apesar que agora, né, nós temos Samuel, o povo está voltando para Deus, agora tem o rei Saul, mas a situação de Israel não está muito boa, né? Os filisteus continuam mantendo domínio sobre, né, provavelmente a maior parte de Israel, e agora, para complicar mais a situação, os amonitas vêm atacar uma parte do outro lado. E é importante notar essas coisas. Às vezes não aparece, mas vamos pular aqui para capítulo 12, versículo 12, e nós vamos ver que essa situação já existia, esse ataque, essa ameaça, já existia antes de Saul se tornar rei. Porque no capítulo 12, versículo 12, Samuel está falando assim: vendo vós que Naas, rei dos filhos de Amon, vinha contra vós, me dissestes: não, mas reinará sobre nós um rei, muito embora o Senhor vosso Deus fosse o vosso rei. Então aqui nós descobrimos que um dos motivos que levou o povo de Israel a pedir um rei era exatamente esse perigo, essa ameaça de Naas, rei dos amonitas. Então, quando fala aqui que agora subiu Naas, amonita, e sitiou Jabes de Gileade, provavelmente, né, você sabe que a guerra nos tempos antigos era uma coisa prolongada, ele cercava a cidade, ficava sitiado. Então, provavelmente, essa situação existia já há algum tempo, né? O povo de Jabes de Gileade não foi assim: chegou na Ásia, estão se entregando. Não, provavelmente, quando eles falaram aqui no versículo 1, faze aliança conosco e te serviremos, provavelmente eles estavam ficando já sem alimentos, a cidade sitiada, eles não tinham muito recurso, e eles estavam propondo uma aliança, né, que é compreensível, mas nunca é a vontade de Deus. Nós fazemos aliança, nós fazemos concessões para o inimigo. O inimigo, quem que é o inimigo? Quem que é o inimigo? É o diabo, né? As forças das trevas, né? O pecado, né? Você pode ter várias manifestações, mas tudo volta assim. Não, não é para a gente fazer concessões, né? Podemos estar numa situação crítica, mas jamais devemos fazer concessões. Mas eles estavam dispostos a fazer uma concessão para preservar a vida, para não morrer. Falei assim: olha, então faz o seguinte: a gente paga tributo, a gente reconhece o Senhor como rei, como domínio sobre nós, mas né, não vamos fazer mais guerra. Então eles estavam dispostos a fazer uma concessão. Uma outra coisa que vamos comentar um pouquinho mais, mas só para situar, é que até esse momento, Saul é o primeiro rei, e até esse momento, o povo de Israel, eram 12 tribos, todos faziam parte, eles tinham a noção de que eles eram o povo de Deus, mas a visão que nós temos do livro de Juízes, todo esse tempo que vem até aqui, é que, né, aquela frase no final do livro de Juízes, cada um, naquele tempo, não tinha rei em Israel, fala três vezes no final de Juízes, naquele tempo não tinha rei em Israel, cada um fazia o que era reto aos seus próprios olhos. E quando você olha os diversos juízes que se levantaram no tempo de Juízes, se você prestar atenção, quase nunca, às vezes nós não temos todos os detalhes, mas quase nunca você percebe que todo Israel era envolvido em atacar o inimigo. Por exemplo, se você vê Débora, se você vê Gideão, se você vê Jefté, quando menciona as tribos, eles se levantavam e, como libertador, e eles chamavam geralmente o povo das tribos mais próximas. Não era aquele povo, não era todo Israel. Então, quando uma parte do povo de Israel era atacada, nem sempre, quem estava muito longe, às vezes não se importava. Isso não é uma situação boa. Eu queria que vocês notassem que aqui também, né, esse capítulo 11 é um capítulo inteirinho positivo, né? Assim, o rei Saul está com a unção de Deus, ele está fazendo a vontade de Deus. Então, isso aqui nos mostra o que Deus queria, qual era o propósito de Deus através de um reino. O povo estava pedindo um rei com a motivação errada, mas Deus quer um reino, é ou não é? Deus quer um reino. Nós temos falado, né, nosso assunto aqui desse estudo, assim, Deus em busca de um reino. Então, Deus quer um reino. Por que Deus quer um reino? Porque Deus não quer cada um fazendo o que é reto aos seus próprios olhos. Deus não quer cada um assim, o povo lá em Jabes, Gileade está sendo atacado, mas eu não tenho nada com isso. Porque até agora está acontecendo isso. Naas, o Amonita, está cercando, está sitiando a cidade de Jabes, Gileade, e o resto de Israel nem está tomando conhecimento. E Deus vai usar, né, usar entre aspas, né, mas Deus usa, né, as forças do mal, às vezes para despertar, para mostrar que tem alguma coisa errada. Deus vai usar dessa forma Naas, o Amonita, para de alguma maneira chocar todo Israel que eles precisam se unir. Veja o que vai ser a provocação de Naas. O povo está disposto a ceder, fazer concessão para acabar com o perigo. Versículo 2, porém Naas, o Amonita, respondeu, com esta condição, ele tem todas as cartas na mão, ele não precisa fazer concessões, né? Ele acha que ele que está dominando esse povinho aí, coitado, não vai fazer nada, não vai conseguir resistir. Com esta condição, farei aliança convosco, que a todos vos arranque o olho direito. Legal ele, né? Que a todos vos arranque o olho direito, e assim traga vergonha sobre quem? Todo Israel. Ele entendia a unidade do povo de Deus mais do que o próprio povo. Ele falou assim, eu vou pegar uma cidade, mas eu vou envergonhar toda a nação. Eu não sei, pode ser essa ideia, né? Eu li em algum lugar que o soldado usava um escudo na mão esquerda. E com esse escudo ele praticamente tampava o olho esquerdo, mão esquerda com o escudo. E então, se ele arrancasse o olho direito, pronto, o soldado não servia mais para a guerra, porque com o olho esquerdo ele não ia ver mesmo por causa do escudo, né? Pode ser uma razão, mas a ideia principal é que ele iria fazer pessoas desabilitadas, pessoas, ele ia envergonhar, né? Eu faço aliança com vocês, mas eu vou arrancar o olho direito de todo mundo, né? Quer dizer, eles tinham que se humilhar mesmo, não era só pagar tributo que ele queria humilhar, e na verdade o inimigo, as forças do mal querem envergonhar, querem trazer opróbrio, querem trazer vergonha sobre o povo de Deus e, em consequência, o nome do próprio Deus. Disseram-lhe os anciãos, versículo 3, disseram-lhe os anciãos de Jabes, concede-nos 7 dias para que enviemos mensageiros por todo o território de Israel. Não havendo ninguém que nos livre, então nos entregaremos a ti. Até isso eles vão fazer, eles vão, se não tiver outro recurso, eles vão aceitar que arranque o olho direito, mas com essa situação eles vão fazer pelo menos uma tentativa. E outra vez, Naas acha que ele está tão certo da vitória que ele dá os 7 dias. Ele dá os 7 dias porque ele acha que não vai acontecer nada. Ele acha que o povo de Israel, né, olha como o inimigo aposta na desunião do povo de Deus. Percebe? O inimigo aposta na desunião do povo de Deus. Uma cidade sendo atacada, o resto não vai ligar porque não é eles. Só que o próprio adversário considera que o que ele vai fazer é uma vergonha que ele vai trazer sobre todo Israel. Bom, nós vamos parar um pouquinho aqui sobre essa questão, porque eu queria que a gente visse, é um assunto grande na Bíblia, se você for olhar. Essa questão, a palavra usada, não é muito nosso vocabulário atual, mas é uma palavra muito usada na Bíblia, é opróbrio, né? Essa palavra é muito usada na Bíblia, você deve lembrar, muitos salmos, né, falam sobre opróbrio e tal. Então, eu só quero parar aqui porque a ameaça, a situação é esse opróbrio, essa vergonha que o inimigo quer trazer sobre o povo de Deus. E é muito importante, né, não vou aprofundar muito, mas é muito importante que a gente entenda um pouco sobre essa questão. Porque nós pensamos isso hoje, né? Ah, o povo de Deus está sendo envergonhado. Ó, Deus, né, zele pelo teu nome, porque teu nome está sendo envergonhado. A gente falou um pouco sobre isso em relação à arca, né? Que o povo achou que Deus não ia deixar o povo ser derrotado por causa da arca. E Deus falou assim, não, eu posso deixar. Então, nós precisamos entender o que Deus entende por opróbrio. Ou o que Deus considera uma causa que ele precisa defender. Porque nós temos, né, nós vamos ver aqui rapidamente, mas nós temos situações onde Deus fala assim, não, eu vou defender meu povo. Mas tem situações onde Deus fala assim, não vou fazer nada. Vamos ver um dos primeiros casos onde essa palavra aparece em Josué. Josué capítulo 7. Josué tinha tido uma grande vitória, né? A primeira vitória de Jericó. Só que depois da primeira vitória veio o quê? Depois da vitória de Jericó, o que veio? Uma derrota em Ai, né? Um nome bem apropriado, né? Ai. Né? Na segunda cidade onde eles foram, eles levaram uma derrota. E é impressionante, irmãos, impressionante. Isso acontece conosco, como nós podemos descer das maiores alturas. Gente, o que Deus fez em Jericó, né, até hoje, é uma história tremenda, história para contar para todas as gerações, o que Deus fez em Jericó, é uma coisa fantástica, né? E Josué sai da vitória em Jericó, leva uma primeira derrota e ele já está pronto para entregar tudo. É impressionante o que ele fala. Ele levou uma derrota, foi uma coisa triste, mas olha o que acontece, vamos lembrar aqui o que acontece com Josué, capítulo 7, versículo 6. Então Josué rasgou as suas vestes, se prostrou em terra sobre o seu rosto perante a arca do Senhor até a tarde. Os anciãos de Israel fizeram o mesmo, deitaram pó sobre as suas cabeças. Bom, era para eles ficarem preocupados, isso não está errado, era para eles ficarem preocupados, Deus, o que aconteceu, o Senhor não está conosco, por quê? Mas olha o que Josué fala no versículo 7, disse Josué, Senhor Deus, por que fizeste esse povo atravessar o Jordão para nos entregares? Ele tá na derrota, ele está lá na fossa. E saiu lá do pico da vitória e está lá embaixo. Você, oh Deus, agora nós vamos ser derrotados. Agora acabou tudo. Por que o Senhor nos trouxe para cá só para nos derrotar? Gente, que falta de confiança em Deus, né? Que falta de crer que o negócio não está tudo perdido por causa de uma derrota. Oxalá nós tivéssemos contentado em ficar além do Jordão. Ele tá na carne mesmo, né? Olha o que uma pessoa se torna sem o revestimento de Deus, não é verdade? Né? O que acontece com Elias, que enfrentou todos aqueles profetas, e de repente assim, fala assim, oh Deus, eu quero morrer, né? Então, as pessoas, isso acontece, não acontece só com esses homens, acontece com a gente, acontece com todo mundo, né? Você é revestido com o poder de Deus, e num outro momento você não tem nada. E isso até é bom para a gente entender o que nós somos sem a presença de Deus. Ah, Senhor, versículo 8, que direi? Ora, Israel virou as costas diante dos seus inimigos. Ouvindo isto, os cananeus e os moradores da terra nos cercarão e desarraigarão o nosso nome da terra. Então, o que farás ao teu grande nome? Então, agora, aqui que está o problema? Eu quero que vocês vejam, né, tem vários exemplos disso, isso aqui está bem claro. Josué, ele está preocupado só com o nome dele? Ou do povo? Não, ele está falando do nome de Deus. O que, que o Senhor vai fazer com o teu grande nome? Mas nós precisamos entender, meus irmãos, que não é toda hora que a gente fala, que a gente ora, que a gente prega, oh Deus, defende o teu nome. Deus fala assim, eu vou defender o meu nome, mas eu preciso definir se você está representando o meu nome ou não. Esse é o grande problema. Nós achamos que automaticamente, porque em Jericó a gente representou Deus, e o Deus de toda a terra fez as muralhas caírem, nós achamos que automaticamente na cidade de Ai, nós representamos o nome de Deus. E o que, que Deus vai falar? Ele não fala assim, o que, que eu vou fazer com o meu grande nome? Olha o que ele fala. Disse o Senhor a Josué, levanta-te, para de ficar choramingando aí. Não é hora de ficar prostrado assim sobre o teu rosto, né? Tá chorando aí, tem uma situação para resolver. Tá. Israel pecou e violaram a minha aliança que lhes tinha ordenado e tomaram das coisas condenadas, furtaram, mentiram. Puxa vida, ele vai fazer uma lista das coisas que Israel fez, até debaixo da sua bagagem o puseram, pelo que os filhos de Israel não puderam subsistir perante os seus inimigos, viraram as costas diante deles, porque Israel se fez condenado. Não serei mais convosco, se não eliminardes do vosso meio a coisa roubada. Então, irmãos, isso aqui, pela proximidade, né? Jericó, e vamos dizer, no dia seguinte, ai, isso é tão próximo que fica muito claro o que Deus pensa. Isso não significa que Deus abandonou o seu povo para sempre. Isso significa que numa batalha, numa situação onde nós, o povo de Deus, podemos ser envergonhados, Deus vai permitir que sejamos envergonhados. A gente precisa entender isso. Deus não pensa assim, olha, o povo está errado, eu já falei isso, né? Assim, famílias que têm um monte de problemas interiores, quando alguém ataca, eles se unem para se defender, não é isso que acontece? Né? E Deus não age dessa forma. Se tem problema, se o povo está sendo infiel com Deus, Deus não pensa, olha, o inimigo está ali, eu preciso fazer de bonito, eu não posso deixar que o povo comece a criticar. Deus não pensa assim. Ele falou assim, Israel está condenado, eles não vão contar com meu apoio. Então, quando nós falamos de opróbrio, Isso tem que ficar muito claro, muito, muito claro, que Deus só defende quando o povo realmente representa a santidade e a fidelidade a Deus. Do contrário, Deus permite o opróbrio, Deus permite a vergonha, porque Ele quer nos levar de volta para Ele. Então, esse princípio é muito importante. Vamos ler aqui Salmo 79. Tem vários lugares, né? Mas só... Salmo 79. A partir do primeiro versículo, né? É um salmo, muitas vezes, né? É a preocupação, né? A gente orar, falar assim, Deus, o teu povo está sendo envergonhado, o teu povo está sendo... os inimigos, nossos inimigos estão criticando, isso é uma preocupação válida. Os profetas, os salmistas, eles tinham essa preocupação. Olha essa oração, né, no Salmo 79. Ó Deus, as nações invadiram a tua herança, contaminaram o teu santo templo, reduziram Jerusalém a montões de pedras, deram os cadáveres dos teus servos por alimento às aves dos céus, e a carne dos teus santos, as feras da terra. Derramaram o sangue deles como água ao redor de Jerusalém, e não houve quem os sepultasse. Somos o opróbrio, somos a vergonha dos nossos vizinhos, o escárnio e a zombaria dos que estão à roda de nós. Então ele está relatando essa situação. Até quando, Senhor, indignar-te-ás para sempre? Olha, isso aqui é uma conclusão correta. Se nós estamos sendo envergonhados, o que que nós concluímos? Deus está irado. Até quando tu te indignarás? Porque se nós estamos sendo feito um escárnio, uma zombaria para o povo de fora, então tem alguma coisa errada. Porque quando Deus está conosco, Ele vai nos defender. Até quando arderá o teu zelo, o teu ciúme como fogo? Derrama o teu furor sobre as nações que não te conhecem, sobre os reinos que não invocam o teu nome, pois devoraram a Jacó, assolaram as suas moradas. Não invoques contra nós as iniquidades dos nossos pais. Apresse ao nosso encontro a tua misericórdia, pois estamos muito abatidos. Ajuda-nos, ó Deus, a nossa salvação, pela glória do teu nome. Livra-nos e perdoa os nossos pecados por amor do teu nome. Quer dizer, se Deus está irado por causa do pecado, então precisa haver conserto, precisa haver arrependimento, né? Então ele está falando assim, perdoa, né, os nossos pecados. Agora, esse, o versículo 10 é um versículo chave. Por que diriam as nações, onde está o seu Deus? Essa é a pergunta-chave. Então, eu queria colocar para vocês o seguinte. Quando nós nos preocupamos com vergonha do povo de Deus, quando nós nos preocupamos, o que seria vergonha do povo de Deus? O que seria vergonha? Olha, para começar, muita gente interpreta errado. Quando pede assim para Deus manifestar, para Deus levantar o povo dele na terra, muita gente pensa que para o povo de Deus ser reconhecido, para o nome de Deus ser glorificado, a igreja precisa contar com respeito, nós precisamos ser reconhecidos, nós precisamos ser respeitados. Isso é um princípio errado. Deus nunca pediu, Deus nunca achou que para o nome dele ser glorificado, nós tínhamos que ser, não que Deus não quer números, né? Deus ama todas as pessoas, mas eu quero dizer assim, por causa do nosso status, para nós sermos povo de Deus, para o povo de Deus ser, para o nome de Deus ser glorificado, nós não precisamos de números, nós não precisamos de posição, nós não precisamos estar por cima. O nome de Deus não é envergonhado simplesmente pelo fato de que existem pessoas contra, que atacam, que perseguem. Isso não é que traz vergonha para Deus. Então a gente precisa entender o que é que nós estamos buscando quando nós queremos que Deus tire de sobre nós a vergonha. O que é vergonha? Baseado nesse versículo, o que é vergonha? é o povo não ver que Deus está no nosso meio. Isso é uma vergonha. Isso é o nosso opróbrio. Por que diriam as nações, onde está o seu Deus? E Deus está no nosso meio, não significa que nós somos fortes, numerosos. Deus fala, Deuteronômio, muitos lugares fala, olha, vocês são o meu povo, não é porque vocês são mais numerosos, não é porque vocês são melhores, não é porque vocês são mais fortes. Não, Deus se glorifica. Sabe como é que Deus se glorifica? Através de instrumentos fracos. Através de pegar pessoas que todo mundo sabe, esse povinho não está com nada, esse povinho não tem força, esse povinho não é, né, o mundo não precisa nos respeitar por causa de posição, por causa de riquezas, por causa de números, por causa de estar na política, não é por nada disso, entende? O povo precisa nos reconhecer porque Deus está no nosso meio. Por que as nações diriam, onde está o seu Deus? Continuando, seja manifesta à nossa vista entre as nações, a vingança do sangue derramado dos teus servos. Chegue à tua presença o gemido dos presos, segundo a grandeza do teu braço. Preserva aqueles que estão sentenciados à morte. E assim vai, né? Versículo 13, entre nós, teu povo e ovelhas do teu pasto, te louvaremos eternamente. Então, Deus precisa ser visto, né? Vocês podem acrescentar Salmo 42:10, né? Aquela oração onde fala assim, ó Deus, onde tu estás? Por que as pessoas diriam, vem como espada nos meus ossos, o povo dizer continuamente, onde está o seu Deus? Então, meus irmãos, vamos fazer a distinção, vamos entender o que, que Deus realmente quer. Há momentos, também eu, por causa de tempo só vou dar as referências, mas nós temos o grande exemplo de Davi também, quando ele chegou para derrotar Golias, ele falou assim, não tem ninguém aqui para tirar a vergonha, não tem ninguém aqui para tirar a vergonha desse gigante que está trazendo opróbrio, vergonha sobre o povo de Deus, não tem ninguém. Então ele estava preocupado porque o inimigo realmente traz, ele desafia. Né? Isso é 1 Samuel 17:26, né? Davi falando a respeito de Golias. E outra situação também que o rei realmente entendeu que era uma vergonha para Deus e Deus agiu, foi em 2 Reis 19:4, o rei Ezequias, com aquela ameaça do rei da Síria, e Rabsaque chegou lá para envergonhar o nome de Deus, ele colocou a carta, né? Ele mandou uma carta para eles, falando, o seu Deus não é de nada, não é melhor do que os outros deuses, e Ezequias trouxe a carta e colocou diante de Deus, falou assim, ó Deus, olha para isso que ele está falando do Senhor. Então vamos entender que o que Deus quer realmente é tirar a vergonha, né, de Deus não estar no nosso meio. Só rapidamente também, Daniel, é bom a gente abrir lá, que é uma oração, uma das grandes orações da Bíblia, Daniel 9, versículo 16. Ó Senhor, segundo todas as tuas justiças, apartem-se a tua ira e o teu furor da tua cidade Jerusalém, do teu santo monte, porque por causa dos nossos pecados e por causa das iniquidades de nossos pais, tornou-se Jerusalém o teu povo em opróbrio para todos os que estão em redor de nós. Então ele reconhece como o pecado é que trouxe esta situação. E a promessa de que Deus vai tirar o opróbrio está em Joel capítulo 2, está aqui pertinho, Daniel, Oseias, Joel. Joel capítulo 2, versículo 17, diz assim. Joel 2, 17. Chorem os sacerdotes, ministros do altar, entre o alpendre, ministro do Senhor, entre o alpendre e o altar, e digam, poupa teu povo, ó Senhor, não entregues a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnio dele. Por que diriam entre as nações, onde está o teu Deus? Então, versículo 18, o Senhor teve zelo da sua terra, se compadeceu do seu povo, o Senhor responderá ao seu povo: eu vos envio trigo, vinho novo, azeite, deles sereis fartos, e não vos entregarei mais ao opróbrio entre as nações. Essa profecia de Joel, como você sabe, fala do derramamento do Espírito, fala dos últimos dias. Então Deus está prometendo que Ele vai tirar o opróbrio do seu povo. Então é uma profecia maravilhosa. Então eu acho que isso aqui nos ajuda a entender que o que Deus está procurando, o que Deus quer defender é o seu nome, a sua santidade. E a nossa preocupação não é com o nosso status, a nossa preocupação é com a presença de Deus no nosso meio. Se Deus está operando, se Deus está confirmando, se Deus está libertando, se Deus está dando vitória sobre o pecado, se Deus está sendo visto como, né, muitas pessoas, né, mesmo Deus agindo, talvez não vão reconhecer, mas Deus estando no nosso meio, isso tira o opróbrio verdadeiro. Ok, então esse é um assunto que eu achei que é importante a gente aplicar para o nosso tempo e para a nossa situação. Então, voltando para Samuel 11. Então, ele faz essa provocação e agora então no versículo 4, eles pediram uma semana, né, 7 dias, O rei achou que não ia trazer nenhum alívio para eles, ele permitiu. Versículo 4. Chegando os mensageiros a Gibeá de Saul, falaram estas palavras aos ouvidos do povo. Então, o interessante aqui é que eles chegaram. Onde que é Gibeá? Gibeá é a cidade de Saul. Por que que os mensageiros foram para Gibeá primeiro? Porque, né, agora nós temos um rei, né? Agora nós temos um rei, vamos levar para ele. Mas o interessante é que chegaram em Gibeá e não acharam o rei não estava lá sentado no trono, eles não acharam o rei e contaram para o povo da cidade. E o povo, versículo 4, então todo o povo levantou a voz e chorou. Então isso é positivo no sentido de que o povo de uma outra tribo, de uma outra região, sentiu a situação de Jabes de Gileade. Mas aqui nós vemos a importância do reino, daquilo que Deus está levantando, do verdadeiro líder, porque se todo o povo ficasse lá chorando, Naas, o Amonita, ia chegar lá e arrancar os olhos do mesmo jeito, né? Então, o povo chorou, mas faltava uma ação, faltava alguma coisa que precisava acontecer. Versículo 5, aqui nós temos uma descrição muito interessante do que Saul, o novo rei ungido, está fazendo com o tempo dele. Naquela hora, Saul vinha do campo, atrás dos bois. Olha aí, o último lugar no mundo que eu ia pensar de achar um rei era lá atrás dos bois, né? Saul vinha do campo, atrás dos bois, e perguntou: que tem o povo que chora? Ele volta para a cidade, todo mundo chorando. O que está acontecendo aqui? E contaram-lhe as palavras dos homens de Jade. Então, irmãos, agora eu quero que vocês vejam o que Deus faz. Isso aqui, como eu falei, assim, é um exemplo positivo. Nós temos feito bastante ênfase, né? Geralmente, quando eu levanto esses assuntos, eu falo: olha, a unção exterior, quando Deus traz o batismo e os dons, isso é maravilhoso, mas não transforma necessariamente o interior. Deus quer transformar o interior e tal. Então, geralmente, eu particularmente, eu tenho enfatizado, acho que mais, essa necessidade de Deus operar no nosso interior. Mas esse exemplo aqui, essa história aqui, é para nos mostrar o poder e o efeito da unção. Então agora, né, nós não vamos esquecer que Deus precisa transformar nosso interior, mas agora vamos focalizar, porque esse é o objetivo dessa história, vamos pensar sobre o poder da unção. Na sua folha eu coloquei resultados da unção sobre Saul. Então isso é tremendo. Saul antes era um ninguém. Ele não estava preocupado com o reino, ele não estava preocupado com a causa de Deus, ele não estava preocupado com nada. Mas Deus deu para ele uma qualificação, que era a unção do Espírito Santo. Nós não podemos fazer se as pessoas, se eu sou eleito, se eu sou escolhido, ou se eu mesmo escolho, sei lá, pelo processo que for, se eu assumo uma posição, um ministério, uma posição no reino de Deus, e Deus não me qualificou, eu não terei qualificações para fazer. O que me qualifica, o que me dá capacidade de fazer a obra de Deus, é a unção de Deus. Olha que coisa tremenda que acontece, que transformação nós temos aqui com a vida de Saul. Então ele está chegando, ele não mudou a vida dele em nada, ele é rei, mas ele está lá mexendo na terra, e ele chega e ouve essa notícia. Olha, né, todo mundo está chorando e eles contam a situação de Jabes de Gileade. Versículo 6. Então o Espírito de Deus se apoderou de Saul. É tremendo isso, né? São dois aspectos diferentes. O Espírito Santo habita no meu interior, ele não precisa vir, ele não vai embora, eu posso me sentir seco, eu posso me sentir sem muita comunhão, mas o Espírito de Deus está no meu interior, a não ser que eu peque e me afaste totalmente de Deus. Agora, a unção, e essa visitação, isso é uma coisa que não é toda hora que nós temos. Isso é uma concessão, isso é uma visitação, isso é um mover especial de Deus. Então ele ouviu essa notícia e o Espírito Santo veio sobre ele. Como é que nós sabemos que o Espírito Santo veio sobre ele? Ele só sentiu arrepios, ele ficou tremendo, o que aconteceu? Qual foi a manifestação de que o Espírito Santo veio sobre ele? Ao ouvir ele estas coisas, acendeu-se sobre modo a sua ira. Foi o Espírito Santo que deu uma ira santa para ele. É verdade, está aqui na Bíblia. Nós não podemos confundir, tem ira que não é santa. E não adianta você falar que o Espírito Santo te deu, que aquilo nem não é da carne, né? Mas o Espírito Santo pode dar uma ira, uma reação, uma atitude de que o inimigo não pode fazer isso. Foi isso que aconteceu com Davi. Quando ele chegou lá, Davi também não estava esperando nada. O pai dele mandou ele levar alimentos para os irmãos dele lá na guerra. Ele chegou lá, ouviu Golias falando e o Espírito Santo subiu dentro de Davi. E ele falou assim: isso não pode acontecer. E sabe por quê? Sabe meio que onde nós podemos discernir a diferença entre a ira santa e a ira da carne? Porque nesses exemplos da ira santa, não tem nada atingindo a pessoa. Golias não estava afetando a pessoa, não era uma reação, não era um ataque pessoal. Davi não estava reagindo porque alguém tocou na vida dele quando ele ouviu Golias. Era o nome de Deus. Aqui também Saul é uma cidade lá longe, tudo bem que ele é rei, mas isso era uma coisa que não estava afetando, ninguém estava prejudicando a vida pessoal dele, mas houve uma reação causada por Deus no interior de Saul, que o levou a dizer: isso não pode acontecer. Então, agora, o Espírito Santo não dá só uma reação emocional, ainda bem, né? Porque isso não ia realizar a obra, né? A unção, né? A reação do Espírito Santo sobre Saul deu para ele essas outras três coisas que estão na sua folha, né? Teve uma reação, uma ira santa, mas esta reação, essa operação do Espírito Santo sobre a vida de Saul deu para ele a capacidade de fazer três coisas, ou causou três efeitos. Primeiro, na hora ele tomou uma ação. A cidade inteira estava lá chorando: oh, meu Deus, eles vão arrancar o olho de uma cidade do nosso povo, isso vai trazer uma vergonha. Mas todo mundo estava chorando, ninguém sabia o que fazer. Mas o líder, por isso que Deus levanta líder, porque o líder recebe do Espírito Santo o que ele deve fazer. Então ele falou assim: nós temos que tomar uma ação. O que ele fez? Pegou a junta de bois, aqueles bois que ele estava usando para trabalhar, cortou-os em pedaços e os enviou por todo o território de Israel por mãos dos mensageiros, dizendo: qualquer que não sair após Saul e após Samuel, olha a humildade dele, né? Eu sou o rei, mas o profeta, o homem de Deus tem que estar junto comigo. Após Saul e após Samuel, assim se fará aos seus bois. Ainda bem que não usou, eu vou fazer assim com vocês, né? Houve uma outra ocasião naquela história de juiz que eles cortaram em pedaços, assim, se não vier aqui, nós vamos cortar você em pedaços. Mas aqui era só assim, se você não vier, nós vamos cortar os seus bois em pedaços. Então Deus deu para ele uma direção. O que eu vou fazer? Eu vou convocar todo Israel. Meus irmãos, o líder ungido por Deus, ele tem que saber o que fazer, primeira coisa. Mas em segundo lugar, se ele tem unção de Deus, o povo vai corresponder. E não é assim, ele tinha que, assim, se não fizer isso, eu vou cortar os seus bois em pedaços, mas isso em si não seria suficiente. Porque a Bíblia diz aqui, olha que coisa tremenda. Então, o temor do Senhor, a palavra original é terror, né? O terror do Senhor caiu sobre o povo e saíram como um só homem. Poucas vezes isso acontece na Bíblia. Poucas vezes todo o povo de Israel se une como um só homem. Isso é uma obra de Deus. Então, uma coisa é você receber direção sobre o que fazer. Outra coisa é Deus confirmar a sua direção e fazer com que todo o povo corresponda. Então, isso foi obra de Deus também. Todo o povo. Olha, irmãos, é tremendo. Eu fico olhando essas coisas e falo assim, Deus, né, eu estou orando lá com Salmo 79. Deus, o teu povo está passando vergonha. Nós não temos aprovação de Deus. Nós não temos essa situação. Irmãos, se uma coisa acontece na igreja presbiteriana, na igreja Assembleia de Deus, ou talvez até numa igreja que nós consideramos mais distante de nós, né? Não vamos ficar citando nomes, mas se acontece em alguma outra tribo, se acontece um escândalo com alguma igreja que nós não nos associamos muito, às vezes nós não ligamos muito para isso. Então essa situação de que lá em Jabes, Gileade, eles vão arrancar os olhos deles e tal, mas ó, isso deve ser porque aquele povo foi desobediente, não é? Não é assim que a gente reage? Ah, e se tal escândalo está acontecendo em tal igreja, deve ser porque eles, né, não estão se santificando, deve ser porque eles não estão seguindo a Deus direito, então a gente se separa e a gente até faz questão, fala assim, olha, né, se alguém no nosso serviço, nosso círculo aí, fala alguma coisa, fala assim, isso não é nós não, isso é aquele povo lá, não, né, eu me distancio deles. Mas aqui não, aqui houve uma solidariedade, houve uma união, houve Deus ungiu Saul e todo o povo correspondeu e ajuntou-se como um só homem. Então, correspondência do povo. A terceira coisa que aconteceu foi que Deus deu para Saul uma estratégia, quer dizer, deu para ele a direção de chamar o povo e depois deu para ele a estratégia de guerra. Contando os versículo 8, ele contou 300 mil e dos homens de Judá 30 mil. Aí ele mandou os mensageiros no versículo 9. E o povo de Jabes de Gileade, eu não sei se Saul mandou essa instrução, mas o povo de Jabes foi bastante esperto também. Porque eles tinham pedido 7 dias, não foi? 7 dias. Se não vier socorro, a gente se entrega e você faz como você quiser. Aí os mensageiros voltaram, contaram para o povo, não, Saul está reunindo o povo, e ele inclusive falou assim, amanhã, versículo 9, amanhã em aquentando o sol vos virá livramento. Então eles chegaram e falaram, falou assim, olha, vai ter livramento, você aguarda aí que a hora que o sol estiver subindo aí nós estamos chegando. Agora o que o povo de Jabes fez? Avisou para Naás, falou assim, ó, pode se preparar que agora vocês vão enfrentar. Não. Ele falou assim, olha, tá bom, nos dá agora mais um dia, só amanhã a gente se entrega. Eles foram espertos, né? Eles deixaram os inimigos pensando que não viria socorro. E o que aconteceu? Saul tinha falado com o povo de Jabes que no outro dia, no calor do dia, eles estariam chegando. Mas Saul chegou antes. Ele chegou na vigília da noite. Dividiu o povo em três companhias. Atacou o povo dormindo. O povo estava assim: bom, amanhã nós vamos ter um serviço. Eu acho que eles achavam prazeroso, né? De arrancar os olhos dos inimigos deles, né? Amanhã nós vamos ter uma festa. E quando você vê, né, quem viu o filme A Paixão de Cristo, viu como, e isso infelizmente é verdade, né? A gente pensa assim, como que alguém pode ter tanto prazer em causar sofrimento aos outros, né? Mas nós temos muitos e muitos exemplos disso, em guerras, em situações, até na vida moderna, como vocês estão vendo nas notícias também. Então, infelizmente, isso faz parte do coração perverso humano, é ter prazer em causar humilhação e sofrimento nas vítimas. Isso é uma coisa difícil da gente até compreender. Então eles estavam lá, todo mundo descansado, achando que, né, ia acontecer isso, e no dia seguinte, versículo 11, Saul dividiu o povo em três companhias, durante a última vigília da noite, vieram ao meio do arraial, feriram aos amonitas até que o dia quentou. Os sobreviventes se espalharam, não ficaram dois deles juntos. Então, Deus deu um grande livramento. Então, irmãos, isso aqui fica como um grande exemplo do que Deus pode fazer pela sua unção. Então, preste atenção, Deus tem dois aspectos muito importantes da obra do Espírito Santo. Um realmente é a obra de transformação interior. Né? A pessoa pode ter, infelizmente, nós sabemos que homens e mulheres de Deus, que foram usados por Deus, por sinais, milagres, coisas tremendas, não tiveram a vida interior transformada. Então, isso pode acontecer. Porém, por outro lado, nós podemos buscar a transformação interior. Por onde você diz, eu não importo com dons, eu quero que Deus transforme meu caráter. Isso também não é completo. Porque a obra de Deus, para Deus triunfar, para Deus derrotar os inimigos, nós precisamos da unção de Deus. Esta unção que Deus deu para Saul, esta unção que deu um poder sobrenatural, deu sabedoria, deu resposta, causou uma confirmação, todo mundo atendeu. Isso, irmãos, precisa acontecer outra vez. Eu creio nisso, irmãos. Eu não sei você, mas eu creio que Deus vai tirar o opróbrio do povo de Deus. Eu creio que Deus vai unir o seu povo. Eu creio que Deus vai levantar um reino. Eu creio que Deus vai fazer com que nós nos sintamos um povo outra vez, como ele fez com Saul. Então, versículo 12, então disse o povo a Samuel: quem são aqueles? Agora, depois que Saul foi usado nessa tremenda vitória, aí o povo fala assim: peraí, não tinha um povo que falou, esse Saul não vai reinar sobre nós? Não tinha umas pessoas, né, uns filhos de Belial? Vamos pegar esses sujeitos agora, olha como a nossa reação é carnal, né? Vamos pegar esses sujeitos que estavam contra Saul e agora vamos acabar com eles. Quem são aqueles que diziam que Saul não reinaria sobre nós? Dai cá esses homens para que os matemos. Ah, o povo espiritual, né? Porém, Saul disse: hoje ninguém será morto, pois nesse dia o Senhor operou um livramento em Israel. Então, Saul está andando no espírito, ele está com a atitude certa. Ele, olha, você viu a diferença? A pessoa que tem ira porque os filhos de Belial atacaram não é ira santa, não, irmãos. Não é ira santa. A ira de me defender, a ira porque eu fui prejudicado, a ira para defender a minha honra, isso não é ira de Deus, não. Agora, a ira para não deixar o inimigo triunfar sobre o nome de Deus, e é difícil distinguir às vezes, porque nós podemos confundir, às vezes a situação fica meio confusa, né? Então é preciso ter discernimento e saber se é o Espírito Santo ou se é nossa própria reação. Versículo 14, diz Samuel ao povo: vinde, vamos a Gilgal e renovemos ali o reino. Então eles foram para Gilgal, essa reunião em Gilgal é o assunto do capítulo 12, né? Eles vão agora fazer uma celebração. Se você lembra, no capítulo 10, no final do capítulo 10, quando Saul estava escondido entre a bagagem, eles reconheceram como rei, só fala que todo mundo vibrou, que todo mundo achou maravilhoso, porque Saul era muito alto, etc. Mas não fala assim, fala que Samuel deu o direito do reino, mas eles não tivessem feito assim uma cerimônia completa. Então agora, depois dessa vitória, eles vão para Gilgal e eles vão fazer uma cerimônia completa. E isso é outro ponto, que mesmo esses filhos de Belial, que eram contra Saul, o fato de que não tinha uma perfeita unidade, nem todo mundo estava a favor, talvez não eram três ou quatro sujeitinhos que estavam criticando, talvez era um grupo grande, quase que uma tribo, sei lá, os efraimitas, né, que geralmente Efraim, geralmente dava problema, mas talvez era bastante gente. Então agora Deus confirmou Saul, né? É o título aqui que eu pus, né? Saul é confirmado como rei. Ele foi reconhecido, mas agora ele foi confirmado, porque Deus usou, Deus deu a sua unção, todo mundo viu que ele tem as qualificações de Deus. Então vamos buscar isso, irmão. Se Deus nos dá alguma coisa para fazer na obra de Deus, ele vai nos dar as qualificações e essas coisas vêm de Deus. Amém? Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, ó Deus, porque tudo que é necessário para a vinda do teu reino, o Senhor mesmo tem providenciado e vai fazer acontecer. Ó Deus, mas que em nossos corações nós possamos diferenciar entre o nosso desejo de sermos reconhecidos, de sermos respeitados. Ó Deus, que nós possamos rejeitar isso e buscar de fato a tua glória. Ó Deus, e que teu reino possa vir, que nós sejamos um só povo, e que o Senhor possa, ó Deus, derramar a tua unção sobre cada um no seu chamado, para que possamos fazer a tua obra. Em nome de Jesus. Amém.